DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia nos próximos minutos ao lado de Cristiano Vieira, que apresenta as notícias já.
Após as manifestações em massa na noite de terça-feira, centenas de manifestantes continuaram no Cairo a protestar contra a expansão de poderes do presidente Mohamed Morsi. Os juízes acusaram o presidente e a Irmandade Muçulmana, que o apoia, de liderar uma campanha contra o judiciário. O tribunal não cederá a qualquer pressão, disse o porta-voz do Supremo Tribunal, Maher Arsami. Na Alemanha, o ministro de Desenvolvimento, Dirk Nibel, ameaçou suspender a ajuda ao desenvolvimento. Morsi não deve deixar dúvidas de que seu país está no caminho da democracia, disse Nibel. A Alemanha apoia o Egito com quase 100 milhões de euros por ano. Novas negociações sobre a futura cooperação estão planejadas para meados de dezembro. A Irmandade Muçulmana e outros movimentos islâmicos planejam manifestações para o próximo sábado no Cairo em apoio ao presidente egípcio, informou hoje um porta-voz. A Alemanha não irá votar a favor dos palestinianos junto às Nações Unidas. Os palestinianos solicitaram à Assembleia Geral da ONU o novo Estatuto de Estado Observador. Para os especialistas, isso significaria um reconhecimento indireto do Estado palestino. Não haverá uma aprovação da Alemanha para tal resolução, anunciou o porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel a jornalistas em Berlim. A este respeito, deve-se continuar a tentar chegar a uma estreita coordenação no seio da União Europeia. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas deve solicitar nesta quinta-feira a imediata votação do requerimento. França, Espanha e Portugal divulgaram que irão votar a favor. O Reino Unido anunciou uma abstenção. Duas semanas antes da cúpula da União Europeia sobre o aprofundamento da União Monetária, o presidente da Comissão, José Manuel Durão Barroso, apresentou em Bruxelas o seu plano. A proposta inclui um orçamento próprio para a zona do euro, que deve beneficiar os países em crise. Segundo Barroso, o orçamento pode ser criado rapidamente e sem alterações no Tratado da UE. Ao mesmo tempo, ele renovou a antecipação por empréstimos comuns da zona do euro. Ele falava dos títulos de curto prazo para projetos de médio prazo. Caso seria necessário mudar o Tratado da UE, o que exigiria a unanimidade dos Estados-membros. A Alemanha rejeita a dívida conjunta dos países da zona do euro. O Gabinete Federal em Berlim decidiu reduzir o número de tropas alemãs no Afeganistão. Até o início de 2014, apenas 3.300 soldados estarão no Hindu Kush. Atualmente, 4.900 soldados alemães se encontram no local. A redução é considerada como um primeiro passo para a retirada definitiva das tropas. De acordo com o último relatório do governo federal alemão, a situação de segurança no Afeganistão voltou a melhorar ligeiramente este ano. O ministro das Relações Exteriores, Guido Westerwelle, disse que a transição da responsabilidade de segurança para as forças afegãs está avançando. No entanto, uma paz duradoura só seria possível por meio da reconciliação entre os afegãos. Em dois ataques terroristas perto da capital da Síria, Damasco, de acordo com a agência de notícias oficial síria Sana, pelo menos 34 pessoas foram mortas. Testemunhas falam de mais de 50 mortos e outros 40 feridos. Os carros-bomba foram detonados em Sharamana. A população local é considerada leal ao governo. O Parlamento São Tomense aprovou hoje, por unanimidade, uma moção de censura ao governo. A moção foi aprovada pela totalidade dos 29 deputados de três partidos da oposição. Os 26 deputados da Ação Democrática Independente, partido do governo, não participaram na sessão. Mais informações a esse respeito daqui a pouco no nosso Jornal da Noite. Em visita a Cabo Verde, o chefe da missão de avaliação do Fundo Monetário Internacional, Skuvinder Singh, fez um alerta de abrandamento econômico previsto para 2013. Singh indicou que não seria aconselhável que o governo espere até 2016 para aumentar a tributação, salientando que o país não deve contar com grandes investimentos nos próximos anos, mas sim concentrar-se nas grandes reformas, consolidar os investimentos e aumentar a liquidez dos bancos. Futebol. A Confederação Brasileira de Futebol anunciará amanhã o nome do novo treinador da Seleção Canarinho. A mídia brasileira já anuncia a contratação e retorno de Luiz Felipe Scolari para o cargo. Felipão foi o técnico do Penta em 2002 e chega a tempo de participar do sorteio da Copa das Confederações no próximo sábado. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Nádia Issufo.
DW. Jornal da Noite.
Saída do M23 de Goma evidencia fraquezas políticas na República Democrática do Congo, consideram analistas. Em São Tomé e Príncipe, oposição aprova moção de censura contra o governo que esteve ausente do Parlamento. Em Moçambique, o Parlamento não alcança desfecho na revisão do pacote eleitoral. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 28 de novembro. Cerca de uma semana depois da captura da cidade da República Democrática do Congo, a cidade de Goma, pelos rebeldes do M23, a cidade volta ao seu cotidiano. Os rebeldes do M23, no Congo, estão na disposição de se retirar da cidade ocupada de Goma. Mas há conflitos internos na milícia e o governo de Kinshasa não cede às exigências dos rebeldes. Mais informações com António Rocha.
Testemunhas no local falam de pilhagens por parte dos rebeldes. Até o Banco Central foi assaltado em pleno dia, afirma uma agência de notícias, o que pode ser um sinal de uma retirada próxima dos rebeldes, uma semana após a conquista espetacular da capital da província, Goma, no leste do Congo. O chefe militar do M23, Sultani Makenga, confirmou a retirada até sexta-feira, 30 de novembro, mas apenas na condição das Forças de Paz das Nações Unidas, a MONUSCO, integrarem 100 rebeldes para ajudarem a vigiar o aeroporto. Mas esta retirada está longe de representar uma vitória para o governo de Kinshasa, diz Ilona Auerfrag, da Rede Ecuménica para a África Central, que se empenha pela paz no leste do Congo Democrático.
O M23 e quem está por trás deles conseguiram o que queriam. Expuseram a fraqueza do presidente Kabila, demonstraram o seu poder e posicionaram-se militarmente. Estão, sim, a atingir os seus objetivos.
A verdade é que o avanço dos rebeldes obrigou Joseph Kabila a sentar-se à mesa das negociações, algo que, até agora, recusava categoricamente, acabando por provocar a ofensiva militar da semana passada. Agora, o presidente congolês encontrou-se já várias vezes com representantes do M23 na capital ugandesa, Kampala. É certo que rejeitou as reivindicações concretas do líder político do M23, Jean-Marie Ruinga, por exemplo, a libertação do líder da oposição, Etienne Tshisekedi, que se encontra sob prisão domiciliária. Além disso, os rebeldes exigem um processo judicial correto e justo no caso do assassínio do ativista dos direitos humanos, Floribert Chebeya. Alegadamente, o presidente protege o indivíduo suspeito de assassínio. Auerfrag diz que estas exigências dos rebeldes também são uma excelente campanha de imagem para o M23.
O catálogo de reivindicações confere-lhes uma aura de estadistas, tornando-os uma alternativa para Kabila. Ao pegarem no caso de Tshisekedi, o único concorrente sério de Kabila, mostram que têm aliados poderosos. Estas iniciativas têm como objetivo enfraquecer ainda mais Kabila. Penso que os rebeldes têm um excelente departamento de relações públicas.
Até terça-feira, 27 de novembro, Ruinga recusou sempre a abandonar Goma antes que as exigências fossem atendidas. Mas parece que agora conseguiu impor-se o seu rival interno, Sultani Makenga, o que reflete as tensões internas na milícia. Até agora, o M23 esforçou-se por não deixar transparecer estes conflitos internos que têm a sua origem numa luta antiga pelo poder entre os líderes rebeldes Laurent Nkunda e o seu concorrente Bosco Ntaganda, quando o movimento ainda era o CNDP, o Congresso Nacional para a Defesa do Povo, explica Jansson Stearns, do Instituto de Pesquisa Rift Valley, em Nairobi, capital do Quênia.
Os dois campos defendem interesses diferentes e a divisão alastra-se aos soldados. A causa foi a detenção de Nkunda pelo exército ruandês em 2009, quando Ntaganda lhe sucedeu na chefia. Makenga é próximo de Nkunda, na altura. Ele e os seus oficiais recusaram-se a submeter-se a Ntaganda.
Seja como for que termine este conflito, as pessoas em Goma estão cautelosas e acreditarão que os rebeldes se vão retirar da cidade quando o virem com os próprios olhos, diz um habitante ao telefone. António Rocha, DW.
Qual é a sua opinião sobre os permanentes conflitos no leste da República Democrática do Congo e, em particular, sobre as ações dos rebeldes do M23? Já sabe, caro ouvinte, como sempre, contamos com a sua participação no programa. Mande, por favor, a sua opinião para o seguinte endereço. afriportug@dw.de ou então
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em São Tomé e Príncipe, a maioria parlamentar, dominada pela oposição, aprovou nesta quarta-feira a moção de censura contra o governo de Patrice Trovoada, na ausência da bancada do ADI e do governo. A decisão já foi remetida ao presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Juvenal Rodrigues conta-nos mais sobre a situação no Parlamento a partir de São Tomé.
O novo presidente da Assembleia Nacional anunciou que a decisão tomada pelos deputados seria remetida ainda esta quarta-feira à Presidência da República.
De acordo com os resultados, temos 29 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Está então aprovada a moção de censura ao presidente do governo.
Realizaram-se duas sessões plenárias. A primeira foi para eleger um novo presidente e uma nova mesa da Assembleia, após a renúncia de Evaristo Carvalho, o boicote de José Diogo, primeiro vice-presidente e deputado ADI, e a indisponibilidade de Maria das Neves, segunda vice-presidente e deputada do MLSTP-PSD, que não está neste momento em funções. A segunda teve como único ponto da ordem do dia a discussão da moção de censura. Os 14 deputados subscritores do documento censuram o governo violar a lei orçamental de 2012 de práticas com contornos de corrupção, reconhecimento de países como Kosovo sem conhecimento e articulação com outros órgãos de soberania e as constantes viagens, entre outros aspectos.
O governo, não obstante ter um orçamento aprovado pela Assembleia Nacional e de conformidade com a lei orçamental e outras conexas, ignorou pura e simplesmente as alterações orçamentais aprovadas pelo plenário da Assembleia Nacional e executou um orçamento completamente à margem das dotações orçamentais, facto que se refletiu de imediato na falta de medicamentos nos centros hospitalares, bem como no desprezo total do governo para com os necessitados, deixando-os à sua sorte.
Durante o debate, o primeiro-ministro foi igualmente censurado por falta de diálogo e de não querer prestar contas. Por decisão da sua comissão política, os deputados do ADI suspenderam a participação em todos os trabalhos da Assembleia, incluindo o Conselho de Administração, até a clarificação da situação. O governo, reunido em sessão extraordinária esta terça-feira, decidiu também não comparecer no Parlamento, como declarou o porta-voz Abnildo Oliveira.
Até que esteja reposto o regular funcionamento da Assembleia Nacional, o governo não participará em nenhuma atividade organizada pela mesma.
Juristas consultados pela DW indicaram que desde que haja quórum, metade do número de deputados mais um, a Assembleia pode funcionar normalmente. O plenário é constituído por 55 deputados. Nos próximos dias, espera-se que o Presidente da República chame o ADI para formar um novo governo. Porém, este partido já deu a entender que sem Patrice Trovoada na chefia do Executivo, deverão ser convocadas eleições antecipadas. Se o partido maioritário não aceitar, como tudo aponta, o chefe de Estado poderá chamar a segunda força política mais votada, neste caso o MLSTP-PSD. Se esta formação, que está em fase de reorganização, manifestar indisponibilidade, a terceira solução seria formar um governo chefiado por uma personalidade independente e de consenso, ou seja, com base parlamentar, para completar a legislatura. Se nenhuma dessas soluções for concretizada, Pinto da Costa teria mesmo que dissolver a Assembleia e convocar eleições antecipadas. De São Tomé para a DW, Juvenal Rodrigues.
Em Moçambique, a Comissão Ad Hoc para a Revisão do Pacote Eleitoral encerrou esta quarta-feira o processo de discussão destes instrumentos legais que vão orientar as eleições autárquicas e gerais dos próximos 2 anos, sem ter alcançado ainda consenso entre as bancadas. O documento vai agora a debate na plenária, onde a Frelimo, o partido no poder, tem maioria absoluta, para além de contar com o apoio da terceira força política no Parlamento, o MDM. Os pormenores com Lionel Matias, a partir de Maputo.
A Comissão Ad Hoc para a Revisão do Pacote Eleitoral encerrou o processo de discussão esta quarta-feira. O documento transita agora para o debate no plenário, onde o partido governamental, a Frelimo, tem maioria absoluta, para além de contar com o apoio da terceira força política no Parlamento, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM. O principal pomo de discórdia é a composição da Comissão Nacional de Eleições, CNE. O partido governamental não quer alterar o sistema atual, que prevê a eleição de um presidente nomeado pela sociedade civil para dirigir o órgão de 3 elementos. A Renamo defende que a CNE deve ser constituída por membros dos partidos parlamentares e exige o aumento de 13 para 17 membros, alegando que em Moçambique não há organizações da sociedade civil independentes do partido no poder. Este processo de revisão da lei decorre desde 2011. Devido a esta falta de consenso, foram realizadas nas últimas semanas 7 rondas negociais envolvendo os chefes das bancadas. A Renamo, que votou contra a resolução, considerou que ainda não foi esgotada a via negocial. Defendeu também o princípio de paridade na composição da administração eleitoral, segundo o deputado Luís Gouveia.
Numa clara intenção de manter e cimentar a crónica partidarização, aliás, a franelização dos órgãos do Estado, pretende introduzir na CNE a figura dos magistrados. Os magistrados que desde 1999 promovem julgamentos políticos que têm como alvos únicos os membros da oposição.
A Fralimo votou a favor e acusou a Renamo de agir de má fé, como explica o deputado Gil de Moando.
Votamos a favor porque não pactuamos com exercício de diversão gratuita e de má fé. Votamos a favor porque o depósito das propostas até o dia 30 de novembro vai permitir que os senhores deputados possam estudar os projetos antes da sua submissão ao plenário.
A terceira bancada parlamentar, o MDM, votou a favor, juntamente com a Fralimo, o que o parlamentar Geraldo Carvalho justifica assim.
A bancada parlamentar do MDM votou a favor por entender que o princípio de proporcionalidade e representatividade parlamentar foram tidos em consideração neste processo de revisão de legislação eleitoral.
Reagindo à revisão do pacote eleitoral, a aliança de cerca de 20 partidos extraparlamentares na oposição, mãos dadas, afirmou que foram registados progressos assinaláveis. Francisco Campira, secretário-executivo do grupo, disse à DW África.
Alguns dos pontos constrangedores que pudessem pôr em causa, no nosso entender, a transparência e o processo eleitoral foram removidos. Contudo, existem ainda alguns aspectos que nos preocupam, como sendo a questão do financiamento eleitoral.
O documento será agora discutido no plenário da Assembleia, com o início dos debates marcados para a primeira quinzena de dezembro. A Fralimo detém a maioria parlamentar absoluta, para além de contar com o apoio da terceira bancada parlamentar, o MDM, nesta matéria específica. A falta de consenso já levou no passado a oposição a contestar os resultados eleitorais, alegando que a legislação propiciava fraudes por parte da Fralimo, o partido no poder desde a independência de Moçambique em 1975. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E lembramos o tema do dia. Cerca de uma semana depois da captura da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, pelos rebeldes do M23, a cidade volta ao seu cotidiano. Os rebeldes estão na disposição de se retirar da cidade ocupada, mas há conflitos internos na polícia e o governo de Kinshasa não cede às exigências dos rebeldes. E a pergunta que colocamos é: qual é a sua opinião, caro ouvinte, sobre os permanentes conflitos no leste do Congo e, em particular, sobre as ações dos rebeldes do M23? Já sabe, como sempre, estamos à espera da sua participação no programa. Mande a sua opinião, a sua resposta para o seguinte endereço: afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Nesta quinta-feira, na segunda maior cidade do Togo, Sokode, as circuncisadoras tradicionais declararam o fim da circuncisão de mulheres e meninas no país. Este é o resultado de anos de envolvimento de ativistas locais e da organização não-governamental alemã Intact, ou Intacta em português, apoiada pelo Ministério Federal Alemão de Cooperação para o Desenvolvimento. Como as ONGs contribuíram para o fim desta tradição? A resposta pode ser ouvida na reportagem de Nadine Schwarzbeck, adaptada por Chris Vieira.
Há 8 anos, a organização não governamental alemã Intact, ou Intacta em português, começou seu trabalho no Togo. O objetivo? Acabar com a mutilação genital feminina. Não parecia uma tarefa fácil. Segundo um estudo realizado na década de 90, a taxa de circuncisão era de cerca de 90% em algumas etnias. Um processo muito doloroso. Com facas, as circuncisadoras removem partes ou todo o órgão genital externo das meninas. Inflamações não são resultados raros. Além da agressão física, também um trauma. No Togo, essa tradição estava firmemente enraizada na sociedade. Como foi possível levar as pessoas a repensar a questão, explica o vice-presidente da Intacta, Detmer Hönle.
O grande sucesso se deve ao fato de que incluímos os atores cruciais da mutilação genital feminina nos projetos. São as mulheres que realizam a circuncisão e os guardiões da tradição.
O termo guardiões da tradição se refere ao Conselho de Anciãos da aldeia, que tem a maior influência sobre a comunidade. Eles definem o que é certo ou errado. Para chegar a eles, os ativistas tiveram primeiro que explicar para as pessoas quem eles são e o que eles queriam. A togolesa Fatih Non coordena o trabalho das organizações parceiras no país.
Au niveau du travail, nous avons surtout fait de la sensibilisation porte à porte.
Iniciamos o contacto indo de casa em casa. Assim, fomos capazes de sensibilizar as pessoas sobre o tema e construir a confiança.
Porque a comunidade traficante precisa ter confiança em ela.
E foi graças às circuncisadoras que os ativistas chegaram aos anciãos da aldeia.
Quand nous avons déjà fait la sensibilisation porte à porte, nous faisons une grande réunion.
Quando conquistamos as circuncisadoras e os anciãos, tivemos uma grande reunião com eles para chegar à massa. As circuncisadoras então falavam com eles e ajudaram-nos a convencer a população.
E por que les gens nous écoutent pour convaincre les gens? L'exigence est avec nous.
Embora há 14 anos o Togo tenha adotado uma lei que proíbe a circuncisão feminina, não houve sucesso. Por isso, a ONG alemã decidiu focar os esforços nas fontes de tradição do país. O resultado foi confirmado por uma pesquisa da Intacta que mostrou que esta prática deixou de ser considerada uma norma social válida entre a população togolesa. Mas em todo o mundo, a luta contra a mutilação genital feminina ainda não está vencida. Jawahir Kumar foi circuncisada aos 5 anos em seu país de origem, a Somália. Hoje, apoia a luta contra a mutilação feminina a partir da Alemanha. A ativista atua na organização Pare a Mutilação, que oferece consultas ginecológicas gratuitas às circuncisadas e educa o público sobre as consequências negativas da mutilação genital feminina.
Also, die Frauen haben oft Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, beim...
Essas mulheres têm muitas vezes dores durante a relação sexual, ao urinar, durante o período menstrual. Elas têm dores diárias.
Jawahir Kumar obteve no ano passado o maior prêmio alemão, a Ordem do Mérito. Cris Vieira, DW.
Visite a nossa página na internet, também disponível no seu telemóvel, na seguinte página: mobile.dw.de.
7 portugueses e 3 alemães ligados à Ferrostal, uma das empresas do consórcio que vendeu 2 submarinos a Portugal por 1.000 milhões de euros, começaram a ser julgados esta semana em Lisboa, acusados dos crimes de burla e falsificação de documentos. A justiça quer provar tais crimes que terão lesado os interesses do Estado português em mais de 30 milhões de euros. Entretanto, o executivo já avançou com outro contrato com o grupo alemão MPC, que adquiriu a Ferrostal, no sentido de evitar uma decisão judicial e reverter as contrapartidas em novos investimentos. Mais sobre o caso, com João Carlos, a partir da capital portuguesa.
Suspensa a primeira sessão na semana passada por falta de condições para tradução simultânea, começou de facto esta segunda-feira o julgamento do caso das contrapartidas, um dos 2 processos ligados à compra de submarinos através da Ferrostal, empresa que pertencia ao grupo GSC, German Submarine Consortium. Sete gestores portugueses de empresas do grupo Acessia, do ramo automóvel, e três alemães ligados à Ferrostal são acusados dos crimes de burla qualificada e falsificação de documentos. Os prejuízos ao Estado português ultrapassam os 34 milhões de euros. As suspeitas de crime vieram ao público na sequência da compra de dois submarinos, firmada em 2004, durante o governo de Durão Barroso, quando Paulo Portas, líder do CDS, Partido Popular, era ministro da Defesa.
Se me perguntam se eu participei em alguma reunião com o consórcio alemão no verão de 2002, eu respondo-vos com toda a naturalidade não, como responderia com toda a naturalidade sim, se porventura tivesse participado.
O contrato de contrapartidas, que previa investimentos a rondar os 1.200 milhões de euros em benefício de empresas portuguesas, foi revisto e encontra-se nas mãos do Ministério da Economia. A defesa dos arguídos alemães alegou a existência do novo negócio com o Estado português e requereu uma cópia do documento para juntar aos autos. Crítica em relação ao que chama de privatização do processo, a defesa argumentou que já não faz sentido o julgamento, tendo em conta que a revisão do contrato com o governo extingue a responsabilidade criminal dos arguídos, questionou o advogado Godinho Matos.
Nesse contrato está escrito que tudo o que estava para trás é revogado e posto de parte. Isto é, se as antigas contrapartidas são todas elas revogadas e postas de parte, deixa de existir a mínima possibilidade de falar em dano para o Estado português.
O novo contrato, assinado em outubro passado, que prevê investimentos alternativos nas áreas da energia e turismo, resultou de negociações com o grupo alemão MPC, que comprou a Ferrostal. Inquirido sobre o assunto pela DW, o ministro que tutela a pasta, Álvaro Santos Pereira, foi lacónico.
Eu habitualmente não comento projetos individuais. Quando os projetos este ou outros estiverem em condições para eu poder falar e podemos anunciar, anunciaremos antes disso.
Uma fonte do Ministério da Economia tinha dito antes que o governo substituiu 19 projetos das contrapartidas em investimentos, cujo impacto na economia portuguesa será superior a 800 milhões de euros, com a promessa de vir a criar cerca de 1.200 postos de trabalho. Para o ministro da Defesa, Aguiar Branco, o caso das contrapartidas faz parte do passado. É que, devido aos baixos níveis de execução, os Ministérios da Defesa e da Economia acordaram acabar com todas as contrapartidas militares, salvaguardando o erário público. Aguiar Branco preferiu valorizar a importância dos submarinos para Portugal e em missões de combate à pirataria e ao narcotráfico no âmbito da Aliança Atlântica.
Não vale a pena continuarmos com um debate que já esgotou no tempo. Nós temos esta capacidade, é prestigiante para Portugal na participação na comunidade internacional, temos uma zona marítima de vasta extensão, por isso seguramente é uma capacidade que poderá ser aproveitada ao máximo em benefício de todos.
De referir que, associado ao negócio dos submarinos, decorre outra investigação judicial há mais de 4 anos, por suspeita de corrupção, abuso do poder e branqueamento de capitais. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Deutsche Welle.
Qual é a sua opinião sobre os permanentes conflitos no leste do Congo e, em particular, sobre as ações dos rebeldes do M23? Esta era a questão colocada. Cris Vieira continua no estúdio com dezenas de mensagens. Por favor, Cris.
Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham. O Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, escreveu: é preocupante, deve terminar o mais depressa possível este conflito. Ele comenta também a situação no Egito e diz: o presidente do Egito não pode reforçar o poder porque há democracia. O Alin Bond, de Pemba, em Moçambique, também nos escreveu: o apoio do Ruanda e a existência de recursos minerais, incluindo a falta da liberdade de expressão e diálogo, são as principais causas do conflito permanente no leste da RDC. Boa noite para você também, Alin Bond. Um outro ouvinte de Moçambique enviou um SMS, ele não se identificou, mas ele só disse: nós não gostamos do conflito. Tidjane Valdez, da Guiné-Bissau, escreve: Hoje eu quero falar da rebelião na República Democrática do Congo. Qual deve ser o papel da ONU, da União Europeia e, por último, da União Africana em relação a este país? Ela se pergunta. Marcelino Issa de Cunha, em Empada, na Guiné-Bissau, escreve: acho que isso pode ser um passo muito importante para os habitantes de Goma e o presidente deve pautar-se no diálogo. O Alberto de Quelimane, também em Moçambique, escreveu: eu acho que haverá uma boa solução para todos os africanos. Vamos ver qual será a posição das tropas do M23. Tudo tem o seu fim, ele escreve. E a última participação, Bully Conté, da Guiné-Bissau, escreveu: as partes devem entender-se, pois o povo está a sofrer com este conflito. Foram as participações de hoje, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes por mais uma vez participarem da nossa emissão, com SMS, com opiniões, como sempre. A nossa emissão fica por aqui. Foi um prazer estar na sua companhia. Tenha uma boa noite e até amanhã.